Aloha, eu gostaria muito de agradecer para aqueles que estão me acompanhando desde o primeiro episódio e conseguiram chegar até aqui. Muito obrigada pela companhia, pela paciência e pela generosidade em me oferecer os seus ouvidos. Para os que estiverem chegando agora, sejam bem-vindos. Nesse episódio, eu vou estar contando a minha chegada na Ásia pela Indonésia, na ilha de Bali, na cidade de Denpasar, foi onde eu cheguei. Eu vou trazer, antes da narrativa propriamente dita, algumas informações sobre a Indonésia e sobre a ilha de Bali, mais especificamente. Então, a Indonésia é formada por aproximadamente 14 mil ilhas no Oceano Índico e é considerado o maior arquipélago do mundo. Tem cerca de 230 milhões de habitantes. É o quarto país mais populoso do planeta, atrás somente dos Estados Unidos, Índia e China. É a maior nação islâmica, isso é uma curiosidade, né? Imagina, a maior nação islâmica do mundo, com mais de 200 milhões de muçulmanos. Jakarta é a capital nacional e a cidade mais populosa. Tem uma economia em constante desenvolvimento, com destaque para a agricultura, onde os principais cultivos são de arroz, milho, cacau, café, banana, cana-de-açúcar, tabaco, entre outros. As riquezas minerais do solo indonésio proporcionam a extração de níquel, bauxita, ouro, cobre, gás natural e petróleo, que é o maior responsável pelas exportações do país. O setor industrial é representado pelos segmentos eletrônicos, têxtil, cimento, mineração, pneu e celulose. Então, há vestígios arqueológicos que datam a presença dos homens no arquipélago desde a pré-história. Por volta de 300 a.C., tribos originárias da Ásia se espalharam pelas ilhas e povoaram o arquipélago. Os casamentos entre os asiáticos e os nativos formaram diferentes tipos de etnias em diferentes ilhas. Vários foram os reinos budistas e hindus que foram formados principalmente nas ilhas de Java e Sumatra, entre os séculos 7 e 14. No século IX, foi construído em Java o Borobudur, o maior monumento budista do mundo. Foi no século XII que os árabes da Índia chegaram à região, levando o islamismo, que a partir de então começou a dominar algumas ilhas do arquipélago. Os europeus chegaram em 1511, século XVI, quando Afonso de Albuquerque invadiu as Ilhas Malucas. O objetivo era controlar o comércio das especiarias, criando naquela região alguns entrepostos de comércio. Os holandeses e sua Companhia Holandesa das Índias Orientais invadiram e se estabeleceram na região no século XVII, passando a chamar a área de Índias Orientais Holandesas. Todo o arquipélago passou então a ser colônia da Holanda, com exceção da região do Timor, que permaneceu como colônia de Portugal. Foi somente durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, que o Japão invadiu e se apossou do arquipélago, e com o fim da guerra, o líder Sukarno declarou a independência da Indonésia com o apoio dos japoneses. Os aliados uniram-se então à Holanda para retomar sua colônia. Deu-se então início à Revolução Indonésia, que representava a luta pela independência. A guerra durou 4 anos, acabando quando a Holanda reconheceu a independência do país após fortes pressões internacionais, isso em 27 de dezembro de 1949. Embora só tenha tido sua independência reconhecida em 49, a República da Indonésia oficialmente nasceu antes, em 45. Um dos líderes nacionalistas foi o primeiro presidente da nova república, Sukarno. Bom, inicialmente eu gostaria, antes de qualquer coisa, falar sobre a etimologia do nome da palavra Bali, tá? Com o qual a ilha foi batizada no século IX. Esse nome deriva da palavra Wali. Wali ou Wari era o termo pelo qual os nativos, que muito veneravam seus deuses, chamavam o ato de adoração. Wali é uma palavra do sânscrito que significa sacrifício oferecido ao Deus, adoração, culto ou oferenda. Apesar da Indonésia ser maioritariamente constituída de muçulmanos, porque mais de 230 milhões da população serem muçulmanos, a ilha de Bali, especificamente, é um caso à parte. Em Bali, a maioria é a minoria hindu. Então, Bali, ela é mundialmente famosa por suas manifestações culturais, como dança, escultura, pintura, trabalho em couro, trabalho em metais. E a música deles é bem específica também. O Bali faz parte do Triângulo de Coral, uma área marítima de elevadíssima biodiversidade, onde se encontram mais de 500 espécies de coral, 76% do número conhecido mundialmente. Também em Bali encontra-se o sistema de irrigação Subak, classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Esse Subak é um sistema de irrigação para campos alagados na ilha de Bali, que foi desenvolvido há mais de 1000 anos. Para os balineses, a irrigação não se constitui do simples ato de molhar as plantas, mas sim da construção de um complexo de ecossistemas artificial. Os campos alagados em Bali foram construídos ao redor de templos de água e a localização da água é feita por um pastor. A cultura balinesa foi fortemente influenciada pelas culturas indiana, chinesa e, em particular, pela cultura hindu a partir do século I d.C. E por essa razão, algumas tradições religiosas e culturais ainda praticadas atualmente têm a sua origem nesse período. O primeiro contato conhecido de europeus com Bali ocorreu em 1512, quando uma expedição portuguesa comandada por Antônio de Abreu e Francisco Serrão avistaram a costa norte. Essa foi a primeira de uma série de viagens bianuais dos portugueses às Ilhas Molucas, que ao longo do século XVI viajaram ao longo das costas do arquipélago da Sonda. Bali aparece também no mapa de 1512 da autoria de Francisco Rodrigues, um membro da expedição de Antônio de Abreu. Em 1585, um navio naufragou ao largo da Península de Bukit, no extremo sul de Bali, o que originou que alguns portugueses tivessem ficado ao serviço do Deva Agung, título dos reis de Klung Kung. Em junho de 1860, o famoso naturalista galês Alfred Russel Wallace viajou para Bali desde Singapura, desembarcando em Buleleng, na costa norte. Essa visita foi fundamental para o naturalista desenvolver a sua teoria da linha de Wallace, a fronteira biogeográfica que passa entre Bali e Lombok. Essa linha separa as espécies zoológicas de origem asiática a oeste das espécies de origem mista asiática e australiana a leste. Nas suas memórias de viagem, Wallace narra sua experiência em Bali, nomeadamente dos métodos de irrigação únicos, o Subak. Ele escreve, abre aspas, fiquei simultaneamente atônito de encantado, pois a minha visita a Java foi alguns depois, nunca tinha visto uma região tão bela e tão bem cultivada fora da Europa. Uma planície ligeiramente ondulada estende-se desde o litoral ao longo de 10 quilômetros para o interior, onde é delimitada por uma estreita faixa arborizada e cultivada. Casas e aldeias marcadas por bosques densos de coqueiros, tamarindos e outras aves de fruto espalham-se em todas as direções. Entre elas há extensos e luxuriantes campos de arroz, irrigados por um sistema elaborado que seria o orgulho das partes mais bem cultivadas da Europa. Fecha aspas. Foi em 1906 que os holandeses lançaram um assalto naval e terrestre de grande envergadura na região de Sanur, onde foram confrontados por milhares de navios liderados pela família real, que preferiram morrer num puputã, ou seja, um suicídio ritual, combatendo, do que enfrentar a humilhação de uma rendição. Apesar dos apelos feitos pelos holandeses, os balineses marcharam para a morte contra os invasores. Ocorreu outro massacre similar em Klung Kung. Depois disso, os governadores holandeses passaram a exercer o controle administrativo sobre a ilha, mas o controle local sobre a cultura e religião geralmente permaneceu intacto. O domínio holandês em Bali chegou tarde e nunca chegou a ser tão bem estabelecido como nas outras ilhas da Indonésia, como Java e as Molucas, por exemplo. Na década de 1930, antropólogos, artistas, musicologistas passaram tempos em Bali. E os relatos que eles fizeram sobre a ilha, como uma terra encantada de estetas em paz com eles próprios e com a natureza, acabaram atraindo, turistas ocidentais que começaram a visitar a ilha a partir daí. O Ano Novo Hindu de Bali. O Nyepi é celebrado na primavera com um dia de silêncio. Nesse dia, todo mundo fica em casa e os turistas são encorajados a ficarem em seus hotéis. Na véspera, há desfiles de grandes estátuas coloridas de monstros, os quais são queimados à noite para afastar os espíritos malignos. Ao longo do resto do ano, há outros festivais determinados pelo calendário balinês. A música de orquestras de percussão, que são conhecidas como gamelão, estão muito desenvolvidas e são bem variadas. As artes cênicas balinesas representam frequentemente histórias dos épicos hindus, como Ramayana, com fortes influências locais. Danças balinesas famosas incluem o pendete, legong, baris, topeng, barong, Gong Keiba e Kekak, que é a dança do macaco. As artes cênicas de Bali são das mais diversas e inovadoras do mundo, e há espetáculos pagos em milhares de festivais de templos, cerimônias privadas e outros eventos públicos. Olha, até a década de 1980, a economia em Bali baseava-se sobretudo na agricultura. Mas isso mudou desde o final do século XX, que a atividade principal econômica de lá é o turismo, tá? Então, por isso que quando houve o atentado, quando eu estava lá, um dos atentados que teve no Sari Clube contra ataques terroristas, né? Afetou bastante o turismo, assim, eles sofreram muito. Eu lembro, assim, da tristeza deles, né? Porque os turistas desapareceram. Esse atentado em 2002, que foi quando eu estava lá, que depois, mais para frente, eu vou falar sobre isso aqui mesmo nesse episódio, e o atentado de 2005, que daí eu já não estava mais na ilha. Bom, artesãos, eles produzem uma grande variedade de peças de artesanato, né? Nomeadamente vestuário, tradicional em batik e ikat, que é uma técnica, madeira e pedra esculpida, pintura e joalheria de prata. Tipicamente, cada aldeia é especializada num só produto, como mensageiros do vento ou aqueles móveis de móveis, né, de pendurar assim para decorar. De vários materiais, de bambu, de papel, de palha, de madeira e o mobiliário também, né? Eles produzem muito na marcenaria, esculpem, são peças incríveis que eles têm. Fora as peças mesmo de decoração, né? Como eu falei, as esculturas. Minha primeira lembrança que marcou a chegada em Denpasar foi uma operação de guerra logo no aeroporto, assim, no desembarque, porque estavam acontecendo ataques terroristas, né? Então, a ordem era checar tudo e todos, assim, fazer revista minuciosa porque eles tinham medo que as pessoas estivessem com bomba ou, sei lá, estivessem carregando alguma coisa que colocasse em risco a segurança na ilha. Então, a gente passou por essa revista aí, saiu todo mundo liberado numa boa, mas, por exemplo, no meu caso, não tinha hotel reservado, porque eu já tinha pesquisado na Austrália, eu já sabia que não era o pico do turismo, que haviam muitas ofertas e que não seria um problema eu chegar e conseguir hospedagem. Então, eu acabei compartilhando um táxi com 3 turistas americanos. Nós acabamos indo para o mesmo hotel, um hotel que ficava mais próximo do aeroporto, né? Porque já era de madrugada quando a gente foi liberado. E foi tudo bem. O hotel era suntuosíssimo, foi muito caro. Mas, enfim, dentro das circunstâncias, né? Nos socorreu muito bem, assim, embora a gente tenha gastado muito por isso. Mas passamos uma noite em segurança, tranquilos, podemos descansar. No dia seguinte, cada um seguiu seu caminho, né? Eu segui sozinha, de mochila. Um detalhe também, eu fui para Koh Tao, né? Eu cheguei em Denpasar, o aeroporto era em Denpasar, mas eu fui para Koh Tao, que era uma cidade assim bem turística, bem movimentada, com muitas possibilidades para mim, né? Então foi a minha escolha. Então no dia seguinte eu já fui para lá, fui atrás de um novo hotel. E aí consegui alguma coisa que era bem centralizada. A maior parte das coisas eu fazia andando. E o que eu não podia fazer andando, eu pegava moto, motoboy. Tá? Isso era uma coisa bem comum. Outra coisa, outro detalhe, é que o trânsito de lá era extremamente caótico. Gente, eu nunca vi na minha vida um trânsito daquele tipo. A minha filha, ela foi para a Índia. Ela fala que lá na Índia também era assim. Mas eu não fui para a Índia, só tenho informação. Mas lá eu vivenciei isso. É uma loucura, assim. Inacreditável que todo o tempo que eu fiquei lá, eu nunca vi nenhum acidente, nada, absolutamente. Depois, lógico, de alguns dias acabei ganhando confiança, né? E dando credibilidade aos motoboys lá. E quando eu precisava, eu estava sempre usando esse tipo de transporte. Mas realmente, para quem chegava assim, olhava, era uma loucura mesmo, era inacreditável. Bom, então, eu não sei se eu falei para vocês, né? Mas quando eu saí da Austrália, eu já saí com um plano na minha cabeça. Eu pegaria metade do dinheiro que eu consegui juntar, que para muita gente não é nada, né? Não é muita grana, mas para mim era bastante. Então eu peguei esse dinheiro e dividi ele em 2, tá? Metade seria para custear todas as minhas viagens até eu chegar no Brasil. E a outra metade eu iria investir na compra de produtos, né? De artigos, de artesanato, de prataria, para enviar para o Brasil para comercializar e daí me recapitalizar, no caso, né? E qual que era a minha ideia? Era criar uma rota comercial Brasil, Ásia, Europa. Brasil, Ásia, Europa e de vez em quando sair dessa rota para um outro continente. Mas essa era a ideia, esse era o meu plano, né? Então, dessa forma, eu me manteria viajando, ganharia sustentabilidade, né? Eu já chegaria no Brasil para recomeçar, mas já com uma estrutura mínima, né? E daria continuidade. Meu projeto era esse, era chegar no Brasil com essa mercadoria, comercializar em bazares ou vender para pequenos lojistas, assim, no varejo, né? Para eles venderem no varejo, vender para pessoas que vendiam em feirinhas, coisas assim. Daí comprar mercadoria no Nordeste do Brasil e levar para a Europa, depois voltar da Europa para o Brasil e da Europa para a Ásia, na Ásia comprar, voltar para o Brasil, e assim era o que eu tinha em mente fazer, né? Então, quer dizer, eu estava lá por 3 razões. Eu queria conhecer a cotidianidade, queria conhecer aquele povo, aquela província, né? queria conhecer tudo deles o máximo que eu pudesse, que eu tivesse oportunidade, tivesse tempo para fazer. Queria turistar também, lógico, e queria fazer comércio, né? Tinha o olho também na questão do empreendedorismo, né? Eu precisava aplicar esse dinheiro de uma forma que ele me rendesse alguma coisa depois. Então, esse era o projeto. Então, muito trabalho aí paralelo, né, ao turismo, à minha peregrinação. Paralelo a isso, tinha todo um trabalho a ser feito. E eu comecei a me movimentar. Então, desse hotel, eu fiquei alguns dias, fui conhecendo a cidade, fui aprendendo a me locomover, a me transportar. Né, fui fazendo amizade com pessoas, conhecendo nativos, locais. Depois desse hotel, eu passei por um resort, que daí esse resort dava acesso à praia, dava acesso a uma praia. Era um resort maravilhoso. Eu fiquei quase uns 10 dias, eu acho. Eu fiquei mais de uma semana lá. Consegui um preço mais baixo também. Como eu estava fora da alta temporada, então... eu já tinha uma vantagem de ter dólar americano, né? E 100 dólares americanos, gente, nossa, eu me sentia rica cada vez que eu trocava. Me dava não sei quantas mil rúpias. Tudo bem que para você comprar uma Coca-Cola, por exemplo, você precisa de não sei quantas rúpias. Eu não sei qual que é o câmbio, não lembro mais. Não sei qual que é o câmbio hoje. Mas eu lembro que na época o dólar era muito forte, o dólar americano. Então, assim, a cada trocada de 100 dólares, assim, eu tinha muita grana, dava para fazer muita coisa. Então, eu tava assim, imagina, né? Com um sorriso ali, né? Daquele jeito, assim, toda feliz da vida, me sentindo a poderosa mesmo. Porque eu podia, né? Me hospedar, eu podia me alimentar, eu podia me transportar, eu podia adquirir produtos, né? Comprar coisas, circular, sabe? Tranquila, tinha grana, tava com a grana. Então, é um facilitador isso aí, né? E aí, bom, desse resort, uma das coisas também muito interessantes é que massagem lá é muito barato. E é praticado em todos os lugares. Eu lembro que eu chegava na praia, assim, gente, era uma atrás da outra oferecendo, assim, por... Eu não sei quanto que era, mas era muito barato. Era muito barato. Sei lá, é como se eu pagasse 10 reais uma massagem. Entende? Tipo assim... Sei lá, eu não sei, né? Uma coisa só pra uma referência. Mas era muito barato. Então, eu lembro que teve dia, assim, que eu chegava a fazer 3 massagens. Eu fazia massagem todos os dias. E teve dias de eu fazer, assim, 3 massagens. Por exemplo, eu tinha uma massagista que ia no hotel e fazia logo de manhã pra mim, quando eu acordava. Depois do almoço, eu ia pra praia, fazia outra massagem. E no final da tarde, eu fazia outra massagem. Chegava a esse cúmulo do exagero. Olha que absurdo, né? Mas porque era muito bom. Eu amo massagem. Eu amo. Quem me dera eu tivesse condições de estar sempre fazendo massagem. E o meu corpo, ele dói, meu corpo todo dói. Então, massagem é uma coisa, assim, mágica mesmo, é muito bom, né? O toque, a pessoa tá ali tocando, nossa, tudo melhora em você, tudo. Acho que, você vê, eu peço pra Kimo direto fazer em mim, né? Kimo sabe fazer massagem, mas só o fato dele tá ali tocando meu corpo, né? Pressionando, já dá um alívio imenso. Pois é, gente, então, aí eu consegui esse resort. Desse resort, também negociei um preço bacana, porque eu fiquei vários dias. Aí eu já fiz amizade com a gerente, com o pessoal que trabalhava, com os seguranças, pessoal da recepção, pessoal que atendia, né, que prestava serviço pra gente na piscina, garçons, essas coisas. E o pessoal da cozinha também, eu sempre dava um jeitinho de entrar nas cozinhas, né? Porque eu nem sabia nessa época, eu não tinha consciência, mas eu já era apaixonada. Então, de lá eu consegui, próximo a esse resort, eu consegui, através da gerente, eu consegui alugar um chalé na casa de uma família. Na casa não, é num condomínio, assim, era um condomínio fechado de uma família, que eles tinham a casa deles, que era grande. E eles tinham 5 chalés dentro desse condomínio, todos mobiliados, todos completinhos, assim. Aí eu aluguei um que era de 1 quarto. Então, embaixo tinha sala, cozinha, tinha sala, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço. E aí tinha uma escada e em cima tinha 1 quarto com a varanda e era uma suíte. Então, muito, muito charmoso, assim, o chalé. Muito bacaninha mesmo, assim. Tinha tudo, bem, bem, bem funcional, assim. Então, quando eu aluguei esse chalé, daí eu já aluguei já esquematizada, porque eu já tinha negociado com um dos seguranças do resort que eu tinha me hospedado, para nas folgas dele, ele viajar comigo, tá? Primeiro porque minha carteira não me permitia dirigir lá legalmente, né? Em rodovias, assim, dentro da cidade, se não me parassem, tava tudo bem. Mas em estradas, assim, autoestradas, aí já não dava para viajar, porque eu podia ser parada e eu não tinha documento que comprovasse. Então, daí já não dava, era arriscado. Então, eu contratei ele também porque ele conhecia as aldeias onde eram fabricados, né, os artesanatos que me interessavam e tal. Ele conhecia, ele era um local, né? Então, ninguém melhor do que ele para poder me levar. Então, assim, tinha viagens que a gente fazia que era de 1 semana, porque a gente estava no sul e a gente ia para o norte. Tinha viagens que a gente levava 2, 3 dias. Tinha viagem que a gente saía de manhã e voltava à noite. Então, esse foi o processo, tá? Então, eu turistava, eu me metia com os locais, né? Porque eu queria conhecer o dia a dia, a cotidianidade deles mesmo. Me embrenhava, assim, pela vida deles, porque eu queria saber como que era, né? Essa é uma característica minha, assim, quando eu tô num lugar que eu não conheço, eu quero conhecer. Eu quero conhecer não é pelo olhar de uma turista, eu quero conhecer pelo olhar, ou sim, não tem como, né? Eu não sou um local, mas o olhar de uma turista que tá olhando pro local, né? Que não tá olhando para outro turista, mas que tá olhando pro local, que está tentando se aproximar o máximo daquela vida ali, daquela realidade ali, né? Então, isso é uma coisa, é uma característica minha. E eu não ia, eu ia na contramão dos turistas em geral, tirando o fato de eu tirar fotos, né? E lógico, aquelas curiosidades que um turista tem mesmo, mas eu convivia com as pessoas locais. Então, eu já fui me organizando, né? E aí a gente começou a fazer viagens, eu já comecei a fazer compras, e eu vou continuar isso aqui nesse episódio, porque o episódio, ele tem fragmentos, ele tem... dentro do episódio, eu vou gravando segmentos. Para vocês que estão escutando, vocês vão escutar tudo numa linha reta, né, que vocês podem pausar, mas vai estar tudo junto. Mas eu não, eu vou gravando os segmentos e depois eles vão sendo condensados. Continuando aqui sobre Bali, né, eu tenho um filho, o mais velho, que um dia ele falou assim para mim: mãe, seus planos, mãe, quem escuta assim não tem como duvidar, assim... Eles são ótimos, né, na teoria, mas quando chega na prática, a coisa parece que não vai muitas vezes, não funciona, não todos, né? Porque a forma como eu idealizo, assim, eu não sei, acho que eu sou tão sonhadora, né, sou tão apaixonada, tão cheia de vontade, que eu passo mesmo a verdade naquilo que eu tô falando, né, na minha proposta, mas quando chega na prática, né, meu amigo, daí não é fácil. E eu tô falando isso porque eu citei, né, no segmento anterior a esse, sobre o meu projeto, né? Isso, esse projeto aí eu desenvolvi desde quando eu concebi a ideia de ir para a Austrália, né? Que eu trabalhei, juntei dinheiro para me mandar para a Austrália. E aí, quando eu tava lá, eu lutei por isso. Foi muita luta, foi muita garra, tudo isso com alegria, né? Com leveza, mas aconteceu de verdade, né? Teve as pedras no caminho, sim, várias, né? Mas todas foram retiradas. Então, é muito engraçado isso, assim, eu tava pensando aqui, porque
Então, o meu projeto era esse. Como eu amo viajar e nem sempre eu tenho grana para viajar, eu tenho disponibilidade, mas não tenho grana. Então, o que acontece? Eu fico buscando maneiras de realizar as minhas viagens, né? Por menores e mais curtas que sejam, nem que seja para ir ali. Então, essa história desse trabalho, entendeu? É uma rede, né? Que eu criei. Na minha cabeça na época, para me manter viajando, me manter andarilha, né? Que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu sou uma andarilha por natureza, né? Quem conhece a minha família, conhece a minha história lá de trás mesmo. Meu pai era uma andarilha, meu pai era assim, era uma pessoa que ficava um tempo, era nômade, né? Ele ficava um tempo num lugar, outro tempo no outro lugar. Então isso faz parte da minha essência mesmo, né? Se a gente tem uma essência, eu tenho certeza que a minha essência tá nisso daí também. Então bom, foi isso. Mas vocês vão acompanhando por aqui, tenham um pouco de paciência, que devagarinho eu vou contando, né? Eu vou narrando a história até chegar ao final da estadia em Bali. Mas é isso. Esse processo aconteceu, né? De comprar mercadoria, de fazer garimpo, né? De me infiltrar entre os locais para conseguir, dentro ali da minha realidade, os melhores fornecedores, as melhores mercadorias, né? Então tudo foi escolhido dedo a dedo, olho no olho, sabe? Assim, tudo muito devagarinho, com muito cuidado. Então eu sofri muito depois com o que foi acontecer. Depois vocês vão saber, acompanhem que vocês vão saber. Mas, enfim, né? Eu tô nesse processo aí, viajando, comprando, turistando, andarilhando, porque essa é a minha história.
Olha, os templos estão para os balineses como as igrejas estão para os brasileiros. Por todo lado que você olha, você vai ver um templo. Então, a arquitetura, as oferendas na porta das casas e dentro e fora dos templos, as esculturas de deuses com figuras mitológicas, por todo lado dão um ar de sagrado, sabe? É praticamente tudo que você vê. E como é bom andar, sabe, pelas ruas, descobrindo essas casas, esses santuários, lembrar do quanto nós temos para aprender. É impressionante, sabe, como a religião influencia praticamente todos os aspectos da vida na ilha. Os balineses, eles têm profundas raízes espirituais e religiosas. Fazem questão de manter sua cultura muito viva por meio de oferendas e rituais que são praticados diversas vezes por dia, uma coisa muito comum. Eu não lembro se era uma exigência, mas lembro que existiam assim nas entradas dos templos, eles ofereciam os sarongs, né, que é aquele é um pano que você coloca em torno do corpo que vai até os pés. E as mulheres também, eles pediam para, em alguns tempos, não em todos, em alguns tempos, pediam para que a gente prendesse os cabelos, né? Também falavam assim de que não era bom você entrar no templo menstruada. Só que daí já é um pouco complicado, né? Tipo, como é que vai se controlar se a mulher. Então é uma questão de consciência de cada um, de você respeitar isso daí, né? Essa tradição deles. Mas eram lugares assim que você poderia ficar por horas, sabe? A ilha, ela te convida à meditação, sabe? Quase que naturalmente você se pega meditando mesmo, porque, sabe, a natureza mesmo, a forma como as coisas estão dispostas lá, como a vida acontece, como tudo é voltado para a natureza e para o sagrado também. Te coloca numa posição de buscar a meditação quase que naturalmente, eu acho. Bom, como eu havia comentado antes, na Indonésia a maioria da população é muçulmana, mas em Bali essa é uma característica diferenciada, porque lá o que prevalece é o hinduísmo. né, que foi levada pelos árabes indianos. E eu não sei se vocês sabem, mas o hinduísmo ela é uma das quatro grandes religiões do mundo, né? E é uma religião que convive muito bem com outras religiões, como o budismo, o confucionismo e o taoísmo, por exemplo. E esse hinduísmo balinês, ele é uma ramificação do hinduísmo indiano. E ele possui uma certa influência budista. Eles adoram uma quantidade enorme de deuses, né? Buscam a harmonia entre as forças, que são as energias, os espíritos, as magias e os deuses, e o equilíbrio entre o caos e o cosmo. Nessa balança aí de equilíbrio, os balineses eles interagem com deuses de ambos os lados. Isso mesmo, eles alimentam e agradecem aos deuses pelos bons momentos e fazem oferendas para apaziguar os maus espíritos também, mantendo-os afastados. Outro detalhe também é que as oferendas, que são cestinhas assim com flores e com alimentos, geralmente as que são colocadas no chão são para os maus espíritos e as que são colocadas no alto ou em altares são para os deuses bons, para os bons espíritos. Essas cestinhas de oferendas que eu citei, elas estão em toda parte, por todo lugar, assim, em calçadas, nas praias, na frente das lojas e até em painel assim dos carros, sabe? Então, é um ritual que eles praticam 3 vezes por dia e uma vez que foi oferecida aos deuses, a cestinha não pode ser usada novamente, tem que ser jogada fora, descartada. Bom, e como o ritual é uma prática diária, assim, uma coisa comum na vida deles, como eu falei, tudo parece que tudo na vida dos balineses está conectado com a religiosidade. Então, eu lembro que eu ouvi falar assim, que os funerais, né, eram rituais, são rituais sagrados para eles, e eu fui convidada, né, por alguém de lá que eu conheci, fui convidada a conhecer um ritual funerário. Gente, no caso, esse funeral que eu fui era de um senhor que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, o ritual, assim, tinha muitas flores. E a câmara funerária dele foi levada, né, suspensa. Como tem esses altares flutuantes, que aqui no Brasil, aqui na cidade onde eu moro mesmo, em São Gonçalo, tem as procissões, né? Então, os santos, assim, saem andores, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia lá no ritual funerário. Era o caixão em cima de um andor, assim, que quanto mais o morto lá fosse mais importante, e eu não sei qual era, se essa importância era pela questão dele na família, na comunidade, ou se tinha a ver com a questão financeira dele, mas o fato é que o funeral que eu fui era de um cara que tinha uma condição financeira muito boa. Então, e dava pra você ver isso, porque como que uma pessoa pobre, assim, ou com uma condição financeira não tão privilegiada, poderia arcar com um funeral daquele nível ali, entendeu? Então, eram muitas flores, muitas cestas pra ofertar aos deuses lá, pra que ele fosse bem recebido, né, na próxima vida, na vida eterna, no caso. Eu esqueci de mencionar, mas nesse funeral que eu fui lá, que eu fui conhecer o ritual, no final eles colocam fogo, né, no andor onde tem o caixão lá. Eles colocaram fogo e aí ali, quando se queima todinho, é que é encerrado o funeral, que ele se dá por finalizado. E outra coisa também é que as casas possuem, toda casa possui um mini templo. É como se fosse, por exemplo, minha avó tem um nicho, né? Chama de nicho, que é tipo um pequeno altar também, assim, eu não sei como é que fala isso, mas minha avó faleceu e continua com a minha tia Eliette até hoje, mas é um nicho, que dentro tem a imagem de Nossa Senhora, e aí tem flores e tem orações também, impressas. Então, minha avó tinha esse ritual quando ela estava viva, de acender vela, de manter sempre uma vela acesa, todos os dias, ininterruptamente. Então, acho que se assemelha também com esse ritual deles lá, de ter um pequeno altar em casa para os seus deuses, né? No caso, lá para fazer suas orações e, enfim, para venerar.
O Luatu, U-L-U-W-A-T-U, o Luatu. Esse é o nome de um dos templos mais belos que existem lá em Bali, tá? Mas eu gostaria de falar sobre a epistemologia da palavra. O Lu significa coração e o Atu significa pedra. Então, a gente poderia traduzir como coração de pedra. Esse foi um templo construído no século XI. Ele está localizado no extremo sul da ilha de Bali, né? Fica à beira de um penhasco de 100 metros de altura, e esse local ele foi escolhido para a construção do templo estrategicamente, com a intenção de proteger a ilha dos maus espíritos do mar. Então, é nesse templo também que ficam os famosos macacos ladrões. Eles pegam de tudo, óculos, bolsa, câmeras fotográficas, o que você vacilar, deixar assim, eles passam a mão. Eu mesma fui vítima de um desses, que eu estava com uma câmera fotográfica. Nessa altura eu já não tinha mais a minha câmera analógica, a que eu tinha levado da Austrália tinha sido roubada de dentro do carro, no momento que eu parei para comprar alguma coisa assim numa lanchonete, deixei o vidro do passageiro aberto. E aí era um local movimentado, ficou a câmera, a filmadora, assim, dentro de uma bolsa térmica, né, com os filmes, e foi roubado. Levaram essa bolsa térmica com tudo dentro. Ali eu já tomei o primeiro prejuízo, assim. Mas, eu senti tanto, assim, lógico, também pela perda da câmera e da filmadora, mas mais por causa dos filmes que já tinham sido fotografados e que eu não ia ter mais como ter acesso, né? Porque não eram câmeras e filmadoras digitais, era tudo analógico nessa época. Já existia digital, mas eu lembro que era muito rara, porque era muito cara. Falando sobre isso agora, eu me lembrei que na casa que eu morei, né, com os outros 11 lá, estrangeiros, em Bondi Beach, tinha um rapaz, o Jim, que ele foi o único entre nós, né, de 12 pessoas e mais todas que passaram pela casa, ele foi o único que tinha uma câmera digital, que era para nós, assim, era um objeto, assim, totalmente futurista, né, porque a gente não sabia nem como mexer, uma coisa muito cara, era muito, muito rara também. A gente não via isso, a gente não via câmera digital. A gente usava câmera analógica, né? Filmes de rolo mesmo, que a gente mandava revelar. E para comunicação eram celulares e os cybers e lan houses, né? Cyber Café e Lan House, né, da vida, que tinha espalhado por todo lugar. Bom, mas voltando lá aos macacos, então eu tava já com uma câmera Kodak, mas daquelas que você compra, elas têm lá um número X, lá 36 fotos, né, você bate as 36 fotos, depois você entrega a câmera toda, né, na loja para revelar, e depois a câmera é jogada fora, uma câmera descartável. Então, o macaco levou a minha câmera. Nesse templo aí de Uluatu também acontece, pelo menos no tempo que eu estive lá acontecia, né, uma apresentação diária às 18 horas, que apresenta a dança tradicional Kekak. Essa dança ela é uma representação religiosa do Ramayana, que é uma passagem da literatura hindu, em que o deus macaco Hanuman ajuda o príncipe Rama contra o rei do mal Ravana. Por isso o nome Ramayana. É bem interessante também essa apresentação, eu assisti. Eu ficava muito comovida, assim, com as coisas que eu via, assim. Aliás, eu me pegava em vários momentos, assim, muito sensibilizada, muito emocionada, assim, com aquele universo todo que eu estava tendo contato, né? Eu sempre me me transportava nesses momentos para onde eu fui criada, para a cidade daqui, né, de São Gonçalo dos Campos, onde eu estou agora, que, né, eu ficava fazendo uma comparação, né, me remetia a isso, aquele momento que eu estava vivendo ali e com o meu passado. E eu pensava, gente, olha onde que eu cheguei, né? Até onde que eu consegui vir, assim. Como eu sentia vontade de ter algumas pessoas ali, sabe? Eu ficava pensando se um dia. Era um sonho bobo, porque eu não jogo em loteria, mas eu pensava assim: se eu jogasse em loteria e se um dia eu ganhasse, uma das coisas que eu faria era fretar um avião e colocar um monte de gente, assim, e sair viajando pelo mundo. Porque é incrível, é uma experiência que. É uma coisa extraordinária. Eu não sei se eu não consigo encontrar, sabe? Eu fico repetitiva porque eu não consigo encontrar palavras que justifiquem, que expressem, sabe, o tesão, assim, a alegria, a emoção que eu sentia de estar nesses lugares, assim, lugares que quando criança e que na minha origem eu não tinha nem ideia, né, que eles existiam até então.
Ah, gente, eu não sei, mas eu acho que eu sou uma pessoa um tanto estranha, assim, porque eu adorava tudo. Eu parecia que vivia em êxtase. Eu acho que uma pessoa, de repente, me olhando de fora, aqui pensando, né, pra contar isso pra vocês, uma pessoa olhando de fora, ela devia pensar que eu era uma doida mesmo, uma drogada, sei lá. E eu não usava nada, não, gente, eu nunca usei nada, não. No máximo, assim, fumei um pouco de maconha. Eu gosto de maconha, tá? Mas eu não sou viciada, eu não sou dependente. Eu nunca nem comprei, para vocês saberem. Sempre que eu fumo é porque eu fumo com alguém, ou alguém deixa uma pontinha para mim, alguma coisa assim, mas é bem raro. Até porque, apesar de eu gosto muito do cheiro, do sabor da maconha, e gosto do relaxamento que a maconha me dá. Mas a maconha, ela me deixa prostrada, assim, sabe? Eu fico assim, sem fazer nada mesmo, fico toda atrapalhada. Se eu vou fazer alguma coisa, assim, tem N algumas histórias que eu tenho com maconha, assim, que são muito engraçadas, inclusive. Então, não é toda hora que eu posso uma maconha, eu nunca fui viciada, essa que é a verdade. Tá? Mas eu não tô falando isso para me colocar de melhor do que ninguém, não. Eu tenho vários amigos que acordam e fumam um baseado de maconha. Passam o dia fumando maconha e fazem tudo. E são super ativos, trabalham pra caralho, são sustentáveis, entendeu? Não impede, pelo contrário, né? Eles se sentem estimulados. Mas para mim, porque eu acho que isso também tem a ver com o biológico de cada um, né? Para mim, não funciona bem. Sabe? Não funciona. Então, por isso, assim, eu nunca fui viciada mesmo. Mas, então, eu ia de cara. No máximo, o que acontecia era eu estar num bar, estar numa boate, sei lá, numa praia, alguma coisa, e tomar um drink. Sabe? Porque até cerveja, assim, é uma coisa que eu consigo tomar um, dois copos quando eu tiver com muita sede. Matou a sede, não desce mais. Pode ser a cerveja que for. E a minha preferida é a cerveja preta, aquela Malzbier, porque ela é docinha. No mais, assim, eu não sou muito de bebida, sabe? Quando eu bebo, assim, tem que ser drinks, tem que ser coquetéis, coisas que vão. Que vá açúcar, que seja doce, que vá frutas dentro, coisas desse tipo. Senão, não vai. Não é uma coisa para mim prazerosa, assim. De um tempo pra cá, eu comecei a apreciar mais o vinho. Porque eu tomava vinho antes, mas vinho doce, suave, né? E desde essa quarentena, sabe? Que eu fiquei sem vinho doce e eu tinha umas garrafas ali no café de vinho seco que eu comprei para comercializar no café e não foram vendidas, né? E como eu não tinha outra, eu acabei abrindo e eu acabei gostando. E agora eu já não consigo mais beber o vinho suave. Eu só bebo tinto seco. Então, para você ver como é que o paladar da gente ele muda, né? Bastante. A gente tem que ajudar também. Mas, assim, teve uma coisa que agora eu tava aqui deitada e me lembrei sobre Bali. Eu fazia muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas, bom, entre essas tantas coisas que eu fazia compras, né? Eu gosto de fazer compras, eu adoro. né, consumir, comprar bugigangas, de tudo que vocês imaginarem. Desde uma vasilhinha lá, plástica que seja, uma caixinha de madeira, uma cestinha de palha, até a coisa mais incrementada que vocês puderem imaginar aí. Eu gosto, tá? Eu curto tudo. Então, por isso que eu digo, eu acho que eu sou uma pessoa estranha, porque eu sinto prazer em tudo, sabe? Desde uma coisa bem pequena até uma coisa grande. Então, mas eu não preciso da grande pra sentir. Essa eu acho que é uma vantagem minha, porque eu sou feliz com coisas bem pequenas, com muito pouco mesmo. Então eu sou tão feliz com o bem pouco, que quando eu tenho assim um pouco a mais, que de repente para outras pessoas, mesmo que estão acostumadas a ter muito, nem é tanto assim, mas para mim se torna assim uma coisa abundante, né? Então eu transbordo daí mesmo. E enfim. Então, isso aconteceu algumas vezes na minha vida, né? Como eu falei nessa viagem mesmo, não é que eu tivesse muito dinheiro, sabe? Mas pra mim era muito dinheiro. Então, eu me sentia rica, literalmente, assim. Aquele rico que eu via, né? Que era longe de mim, que eram pessoas que compravam tudo que elas queriam, né? Tava acontecendo comigo ali. Lógico que o meu comprar não era querer um iate, não era ser dona de um jatinho, não era comprar uma roupa... na Yves Saint Laurent, sei lá, coisas assim que, não sei, que não eram, nunca foram da minha ambição, né? Mas enfim, para as coisas que eu ambicionava, dava e sobrava. Então, para mim era bastante abundância, né? Mas então, eu comprei, fazia comprinhas. Eu não comprava tantas coisas para mim. Né? Comprava algumas coisinhas diferentes e tal, umas roupinhas, umas coisinhas, uns adornos pro corpo, sabonete, eu adoro sabonete, gente. Eu gosto de tudo, eu gosto de sabonete, eu gosto de caneca, eu sou louca por copos, coisas assim, louça, coisas de casa, tudo, geral, assim, sabe? Desde a coisa da limpeza lá até um objeto de arte, né? Alguma coisa. E... tudo, eu gosto de tudo, então por isso que eu me entretenho muito fácil, sabe? Eu não sou exigente nesse sentido, porque tudo me entretém muito. Agora também tem coisas pontuais assim que eu não suporto, e aí essas coisas também me incomodam, acho que na mesma proporção que a maioria das coisas me agradam, né? O que, por exemplo, aí eu detesto música sertaneja. Me perdoe os sertanejos, mas eu odeio música sertaneja, sabe? Escutar música sertaneja me irrita, me deixa super irritada. Também essas coisas que tocam aí pelas rádios, assim, que eu nem sei como classificar que tipo de música que é, também me irritam bastante, que pra mim não é música. Desculpem também, não quero ofender ninguém, tá? Respeito o gosto de cada um, mas pra mim não dá. Então, mas enfim. E... aí eu saí pra fazer comprinhas, né? Tava sempre fazendo comprinhas. E comprinhas que eram pra comercializar, mas isso eram compras mais direcionadas. Eu ia em quem fornecia mesmo. Mas tinha também as compras pessoais e muita coisa que era pra dar de presente, né? Porque imagina, todo esse tempo que eu tava fora do Brasil, já tinha mais de 4 anos isso... então, eu tinha muita gente para dar presente, muita gente mesmo, assim, era uma multidão. E aí, eu ficava comprando coisinhas, né, para dar para as pessoas, assim. Quando eu botava o olho, eles diziam, isso aqui fulano vai gostar, isso aqui eu acho que vai ser legal para aquela pessoa. Mas, de todas as compras que eu fiz, comprinhas e compras maiores, mais relevantes, a compra pessoal minha que eu mais gostei foi um vestido. Que eu tava aqui lembrando desse vestido agora. Eu comprei um vestido preto, que era todo de renda. Ele era lindo. Ele não tinha nada, ele era bem básico, assim, mas ele era longo. Uma renda de algodão. Mas eu não sei, acho que foi um dos vestidos mais bonitos, se não foi o mais bonito que eu já tive na vida, até hoje. E eu adorava, ele era muito confortável, assim, ele era pau pra toda obra. Eu usava ele tanto pra bater perna, como pra ir num evento. Sabe, dependia do que você fazia no cabelo, do que você calçava, do que você colocava de acessório. Então, tanto dava para usar. E eu tenho isso também, eu gosto dessa versatilidade, né? Eu gosto de coisas que sejam versáteis, assim, mil e uma coisas, né? Mil e uma utilidades. Então, por isso eu me lembrei desse vestido agora, porque eu não sei onde ele foi parar. Eu sei porque eu tive muito cuidado, assim. Eu cheguei no Brasil com ele tudo, mas eu não sei. Eu acho que quando eu fui para os Estados Unidos, que foi depois, né? Que eu cheguei que eu vim embora, né? Voltei da Austrália, passando pela Ásia e tudo. Aí, daí eu acho que deve ter sido nessa transição aí que eu devo ter perdido esse vestido, ficou em algum lugar. Bom, mas enfim, era um vestido que eu amava, esse vestido preto, eu queria falar dele.
Tem outra coisa, uma característica também da ilha de Bali que eu me apaixonei, foi pelo povo. Gente, que povo maravilhoso aquele lá, viu? Me marcou demais isso daí, a simplicidade das pessoas. Eu me identificava muito com eles, a simplicidade, o acolhimento, a alegria. Sei, a natureza daquelas pessoas, assim, de forma geral, é um lugar que eu voltaria várias vezes, que eu moraria, porque teve lugares que eu conheci que eu amei, que eu me senti em casa, todos eles. Não teve nenhum lugar assim, se você me perguntar, ah, me cite aí um lugar desses que você conheceu, que você visitou, que você esteve e que você não moraria. Por exemplo, tá? Eu me apaixonei pela Chapada. Aliás, eu era apaixonada pela Chapada antes mesmo de ter pisado na Chapada. Só de conhecer das fotos que eu via, dos vídeos e das histórias, ponto. Eu já era apaixonada pela Chapada, eu era louca para conhecer. E isso foi uma coisa de alguns anos atrás, depois que eu retornei aqui para Bahia, né, para São Gonçalo, é que eu fui conhecer a Chapada Diamantina. Mas, por exemplo, Lençóis. Eu achei linda Lençóis. Andaraí achei linda, mas não moraria. Não senti esse tesão de morar no lugar. Eu realmente passei por lá, fui visitante, conheci assim um pouco, né? Mas do pouco que eu conheci, eu não senti nenhuma vontade de morar. Mas Igatu. Igatu, eu fiquei alucinada por Igatu, entendeu? Eu fiquei assim, em estado de epifania, Igatu, o tempo inteiro que eu tive lá, que foram poucos dias, 3 dias em Igatu, 3 dias. Que eu estive em Gatô e sozinha, fui de carona com uma prima minha que tá morando na Espanha já fazem mais de 10 anos, Lucinha. E Lu, ela, numa dessas viagens que ela veio pro Brasil visitando, né? Ela veio com o namorado a última vez. E ela foi com o namorado lá pra Chapada, que ela é louca, alucinada pela Chapada. Eu até fiquei sabendo recentemente que ela comprou um terreninho por lá com a intenção de. Quando eu retornar para o Brasil, de ir para Chapada. E eu acredito que seja mesmo. Não foi a própria Lu que me falou, foi alguém da família que estava com essa informação, mas eu acredito que seja verdade mesmo, porque eu sei que ela é apaixonada pela Chapada. E aí, Lu estava indo com o namorado, passou aqui por São Gonçalo, né? Eles alugaram um carro e estava indo para lá, por coisa de poucos dias também. E eu pedi a ela, se o Lu me deixe ir com vocês de carona, né? Eu já tinha ido, né, numa viagem anterior com meu filho, que também veio do sul de carro. O Júnior veio de carro com a namorada e o meu neto. E aí a gente alugou uma casa lá. A gente não, ele alugou uma casa bem bacana, muito linda a casa, o lugar que a gente ficou. E nós fomos para Lençóis, né, na época. E de lá a gente ficou viajando, né, ficou turistando. Mas Igatu eu tava louca para conhecer e não tinha tido oportunidade ainda. Então, quando eu soube que Lu tava indo, eu disse: Ah, Lu, me dê uma carona aí, eu não vou te incomodar em nada, eu só quero a carona. Chega lá, eu me viro. E eu, pouquíssima grana, assim, sabe? Foi uma louca, assim, eu quis aproveitar a oportunidade, assim, de não ter que, né, gastar com passagem para ir. E já pensando na volta de pegar outra carona pela estrada mesmo afora. E fui. E foi incrível, mas eu não tô aqui para falar agora de Chapada nem de Gatu, isso é uma outra história. Mas eu queria dizer isso, né? Que tem lugares assim que você tem vontade de morar. E, por exemplo, a Bali é um lugar que eu moraria. Com certeza. Moraria assim, se tivesse alguma oportunidade de me jogar para lá, eu iria, mas sem piscar 2 vezes. Então. Tamanha alegria que foi, como eu me sentia bem lá. E como eu falei para vocês, eu cheguei num período que estava tendo ataques terroristas, né? Não só na Indonésia, em Bali, mas em outros lugares do mundo, simultaneamente, pequenos ataques assim. E eu tava lá quando aconteceu o ataque ao Sari Clube, que era um clube bem famoso, bem conhecido, era muito bem frequentado, e tinham muitos australianos, muitos americanos que frequentavam esse clube. Não era um clube muito grande, mas era muito badalado assim na época, né? E foi um alvo dos terroristas. E eu cheguei no clube duas vezes, assim, com pessoas, com turistas mesmo, que eu conheci no hotel e que batendo papo, ele dizia: "Ah, a gente tá indo pra lá", tal, e eu tava sozinha, ele sempre me convidava, e eu fui duas vezes, assim, com grupos diferentes de turistas, assim. Pessoas, grupos não, pessoas que eu conhecia nos hotéis onde eu tava, ou na rua mesmo, né, que em algum bar, em algum restaurante eu acabava conhecendo em algum evento, e dali a gente ia para outro evento, né? Eu era convidada a ir com eles ou encontrá-los lá, e a gente acabava ficando na night juntos. E nesse dia, felizmente, eu não tava, eu também não era uma frequentadora, assim, né, do clube. Eu tinha ido duas vezes, como eu falei, mas nessa noite que aconteceu esse ataque, eu tava viajando. Fazia uma semana, eu acho, que eu estava viajando com aquele rapaz que eu contratei como motorista, né, como meu acompanhante, nas investidas que eu estava dando, comprando mercadoria, conhecendo as aldeias, viajando pelas aldeias, tal, viajando pela ilha, né? E eu sei que eu lembro que quando a gente retornou a Kuta, eu já estava com o bangalô, né, alugado dentro de um condomínio privado de uma família, e a gente estava vindo com carro, era um jipe carregado de mercadoria, tal, e quando a gente chegou era de madrugada em Kuta. E eu lembro que estava assim um alvoroço, sabe, cheio de fumaça, umas coisas assim, uma bagunça, uma agonia nessa rua que dava acesso para o local onde eu estava morando, né? E aí o rapaz falou: "Aconteceu alguma coisa, o que que tá acontecendo aqui e tal?" Aí ele foi telefonar, e aí ele fez alguns telefonemas, e ele descobriu que tinha havido um ataque ao Sari Clube, né, que tava uma agonia, muitas pessoas foram feridas, algumas pessoas, 20 e poucas pessoas, se eu não me engano, morreram durante esses ataques, e muitas ficaram feridas, tava uma agonia, e as pessoas estavam temerosas, né, de que outros ataques acontecessem durante os próximos dias. Então eu lembro que depois disso nós conseguimos chegar em segurança, eu na minha casa, ele foi em seguida para casa dele, ficou tudo bem com a gente, mas depois, né, de alguns dias eu comecei a caminhar pela cidade, assim, e eu já conhecia alguns comerciantes, porque eu já conversava com eles, eu estava sempre por ali, e eles estavam muito tristes, porque os turistas todos, né, eu lembro que a orientação, por exemplo, a Austrália, né, o consulado australiano e americano, disseram, para a orientação que eles deram para os turistas, né, para os americanos australianos, eram: voltem para casa o quanto antes, né? E aí eu não sei se eles colocaram alguns voos específicos para isso, enfim, mas eles estavam dizendo: "Vinham embora para casa". Então cada um foi se direcionando para o seu país de origem, né? E eu fiquei, eu nem pensei em sair, eu digo: "Não vou ficar por aqui mesmo", né? Com brasileiros não estavam a fim de mexer. Então eu fiquei lá com eles, e tinha essa orientação também de não frequentar, sabe, casas, lugares onde tivesse turismo, né, nessa altura, porque era muito arriscado, que ninguém sabia o que ia acontecer dali para frente, né? E enfim, eu fiquei muito solidária, eu lembro, com eles, assim, e era uma situação. Eu almoçava com eles, eles me convidavam para ir almoçar na casa deles, às vezes para jantar, para um evento assim de aniversário, de uma festa familiar. E era muito engraçado também, outra coisa também, outro detalhe, que o meu inglês não era muito bom, era comunicável, né, mas não era um inglês fluente, assim, porque eu não estudei, né? E eu tinha mesmo uma dificuldade mesmo na fala mesmo, eu achava que nunca era bom o suficiente. Mas lá eu me sentia assim, a estrangeira falando inglês, né? Porque o inglês deles era mais infinitamente pior do que o meu, juro. Sem modéstia nenhuma, eu vou falar aqui assim, feliz da vida, porque realmente nessa parte eu me senti o máximo, né? Porque O inglês deles era muito ruim. Então, eu me sentia fluente falando inglês lá. E era tranquilo. E mesmo com os americanos, com os australianos que eu encontrava por lá, ou com os europeus, assim, era tranquila, a comunicação era de boa mesmo. Então eu ficava muito orgulhosa. Acho que teve um momento que eu me senti muito orgulhosa falando inglês, foi lá e nos outros países da Ásia, que depois eu vou contar. Mas é isso, eu queria falar que esse povo e os balineses, os balineses, eles são, né? Eu acredito que eles continuem, tenham até melhorado mais ainda. Eles são muito acolhedores e são honestos, assim, sabe? Não teve nenhuma situação ali em 6 meses que eu tive lá, que eu comercializei com eles, que eu contratei serviços e tal, nenhum problema, nunca. Sempre foram muito honestos, assim. Não lembro nada, assim, que me vem à cabeça até aqui que desonre aí a moral deles, assim. Eles eram muito éticos, assim, uma coisa que me chamou muita atenção e me deixou muito satisfeita, muito feliz com isso. Foi um bom exemplo que eu tive também, né? Muito bacana isso.